Amém, amém. Senhor. Amém. Obrigado, meu amigo. Está sem bateria? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, Home Church. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu acho que eu vou usar pouco, né? Mas sempre é bom. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo carinho. Eu tô amando estar no Japão. Eu tô amando estar com essa comunidade toda aqui. Eu acho que eu tenho sido submetido a diversas provas. Acho que eu estou passando em todas elas, pelo menos as alimentares, é verdade, Paulinha? Ai, Paulinho, o Tago me desafiaram aí nos últimos dias, né? E eu aceitei tudo, não foi? E está sendo muito bom. E eu estou muito feliz da gente poder estar junto aqui de novo em setembro. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para nós, porque eu vejo Deus fazendo uma obra muito grande nessa nação. Eu acredito que Deus tem usado a igreja principalmente para começar a levantar movimentos que, junto com a igreja, vão trazer a transformação dessa sociedade. E o que a gente vai falar hoje sobre nossa conversa nesse culto hoje é exatamente sobre a transformação. Na verdade, se você quiser dar um título para essa mensagem de hoje, você pode dizer que é Transformados para Transformar. E é interessante que eu comecei... Acho que começou a funcionar. Não, tá certo, que mudou o som, né? Quando eu estava buscando em Deus uma palavra para trazer para vocês, para trazer aqui para a igreja, Ele começou a me trazer algumas coisas que tinham a ver exatamente com esse processo de chamado para transformação. E tudo começou no entendimento de quando Jesus começou o seu ministério lá no Mar da Galileia. O interessante é que quando Jesus começa esse chamado, Ele começa exatamente montando o quê? Uma equipe. Ele começa a buscar pessoas para se juntarem a ele naquele movimento que ele estava iniciando a partir daquele momento, que era o estabelecimento do reino de Deus na terra. E aí, o interessante é que quando você vê as pessoas que Jesus começou a trazer para perto dele, ele não estava trazendo as pessoas perfeitas, as pessoas que eram altamente capacitadas. Ele, na verdade, começou a chamar improváveis para estarem caminhando com ele. Quando Jesus olhava para cada um deles, ele não enxergou em nenhum deles as suas fraquezas, as suas falhas, as suas impossibilidades, as suas incapacidades aparentes para que pudessem fazer parte daquele movimento que ele estava chamando. Jesus, literalmente, ele não olhou para aquilo, ele olhou claramente dentro do potencial intrínseco que cada um tinha, aquilo que estava dentro de cada um deles, que eles mesmos não sabiam que eles tinham dentro deles. Jesus, ele, da mesma maneira que Deus amou o mundo, antes que o mundo amasse ele, Jesus encontrou valor nas pessoas antes que elas mesmas encontrassem valor nelas. Na verdade, ele via um valor que ninguém via neles. E quando ele chama esses discípulos para caminharem com ele, ele fala: sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele assume ali um papel onde ele diz: eu vou transformar vocês. Ele não tinha a intenção de transformar aqueles homens em perfeitos para que eles se tornassem os seguidores dele. Ele sabia que eles não se tornariam perfeitos em si próprios, mas sabia que se tornariam puros, santos, transformados, santificados a partir do relacionamento com ele. A partir do momento que eles começassem a ter relacionamento com ele e se transformassem cada vez mais à imagem e semelhança dele. Ele entendeu claramente que aqueles homens, após 3 anos caminhando com eles, eles seriam transformados. E foi o que nós vimos. Nós vimos ali os discípulos que começaram caminhando com Jesus sem entender o que fazer, apenas entusiasmados, empolgados, alguns muitas vezes até mesmo temerosos. No final de 3 anos caminhando com Jesus, eles se tornaram em discípulos, em mestres altamente capacitados, que levaram a palavra de Deus para todos os lugares da terra, que startaram o movimento que a gente vê hoje, que é a igreja. Agora, o interessante quando a gente olha isso, é que a intenção de Jesus não era que eles caminhassem com ele simplesmente para ter um caminhar físico. Anda comigo. Não, não, você vai andar comigo, mas num processo de mudança da mentalidade de vocês, mudança das expectativas de vocês, mudança do posicionamento de vocês, mudança da visão de vida que vocês têm. Significa que quando você anda com Jesus, a sua mudança, ela é muito maior muito mais poderosa do que simplesmente mudar a maneira de vestir, do que mudar a maneira de falar. Ela, inicialmente, o primeiro ponto, ela vai começar a mudar, sim, o seu interior, que é a sua mudança espiritual, para que você comece a ter uma mudança na sua maneira de ver a vida, na sua maneira de se posicionar perante os desafios da vida, para que você possa viver o chamado de Deus para você. E quando eu olho essa... Quando eu estava vendo essa situação aí dos discípulos, né, a gente vê claramente aí uma união do perfeito com o imperfeito. Mas é interessante que o perfeito, ele não viu na imperfeição um motivo para não se juntar a ele, e muito menos viu uma impossibilidade de transformação. Mas ele viu ali, na verdade, o quê? Aquilo que ele precisava para startar um grande movimento. E quando a gente olha isso, a palavra de Deus, ela mostra uma coisa aqui para a gente, né? A gente vê que conviver com Jesus significa uma mudança. E a gente vê em Filipenses 3, 12 a 14, o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo ao fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me chamou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final na corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A gente vê claramente aqui a palavra de Deus falando, Paulo dizendo o seguinte: olha, eu não considero que eu já estou perfeito, não considero que eu alcancei tudo que eu precisava, mas eu me esqueço de tudo isso e foco no alvo, foco na direção daquilo que Deus está mostrando para mim. E o primeiro ponto que isso traz, que eu quero compartilhar nessa noite, é o seguinte: não foque no que ficou para trás. Não foque no que você acredita hoje que te impede de viver o melhor de Deus para a sua vida. Não foque naquilo que você acha que marca, ó, isso aqui para mim é o fim. Seja isso bom, seja isso ruim. Olha que interessante, muitas pessoas, elas não conseguem avançar em direção ao melhor de Deus, porque elas estão presas em correntes, estão sendo bloqueadas por muralhas. Mas olha só, é que nem aquela história do cachorro. Quem já viu aquele cachorro que tem uma coleira, que tem uma corrente, que ele está cheio de disposição, que ele vai correr e de repente a corrente prende ele, não é verdade? Ele não consegue andar, ele não consegue agir, ele não consegue às vezes fazer o papel dele até de defender, porque ele está preso numa corrente. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite que Jesus cortou essa corrente. Amém. Ele quebrou essa corrente. Amém. Aqueles que têm uma muralha, que muitas vezes, que são situações, circunstâncias que se colocam na sua frente, que parecem intransponíveis, Jesus, ele já removeu essa muralha da sua vida. E é por isso que você tem que esquecer o que ficou para trás e olhar em direção ao alvo que ele tem para você. Se você estiver focando hoje na sua vida, nas situações, nas circunstâncias, naquilo que é aparente na sua vida, você certamente vai ficar parado. Mas Jesus fala: lancem sobre mim todas as suas ansiedades. Lance sobre mim todas as suas preocupações, lance sobre mim todo o medo, e você vai ver que ele vai levar isso, porque o jugo dele é leve e ele é poderoso para abençoar a sua vida. Nós hoje temos um grande problema, como homens e mulheres, que é o problema do medo. A palavra de Deus fala claramente que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E olha que coisa interessante. Quando a gente vê, lá quando Adão e Eva, lá no início de tudo, eles pecam, qual foi a primeira coisa que veio sobre eles? Medo. Medo de Deus. E aí ele fala: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O mesmo medo que começou a aprisionar o homem desde o início, o amor de Deus fala: joga isso fora, porque eu sou contigo, eu sou com você. Esquece do passado, esquece do que te aprisionou lá atrás, esquece do que vinha bloqueando em você uma crença de que você poderia ir mais além. Joga isso fora e deixe que eu cuido da sua vida, porque sou eu quem vou fazer de você um pescador de homens. Sou eu que vou abrir as portas para que vocês possam ir adiante. Sou eu que vou fechar as portas que precisam ser fechadas. É isso, no final das contas, que Deus está dizendo para nós. Mas só que a gente poder viver isso, entender isso, passa por um processo de mudança, de transformação completa que nós precisamos viver dentro das nossas vidas. As pessoas, às vezes, vêm à igreja numa expectativa de... Uns querem ver a manifestação do poder de Deus. Outros querem, na verdade, estar no meio de uma comunidade. Outros só querem estar no network porque acham que tem coisa boa dentro da igreja. Ou seja, muitas vezes nós vemos motivações diferentes para vir à igreja. Mas a verdade é que a igreja, ela não é esse prédio aqui. Se um dia vocês saírem daqui e forem para outro lugar, vocês vão continuar sendo a igreja, não é verdade? Porque a igreja somos nós. Eu até brinco, né, que eu estava assistindo aquele filme do Thor, né, quando Asgard, né, é destruída, que eles vão embora, alguém fala assim, Asgard não é um lugar, Asgard é um povo, lembra desse, não fala isso no filme? Não é isso? Não é isso aí que ele fala no filme? E a igreja, ela é isso, ela é um povo. Ela não são quatro paredes de uma igreja. Nós somos a igreja de Deus. E nós temos que aprender a ser igreja em qualquer lugar, em todo o tempo, em qualquer circunstância, em todo o tempo das nossas vidas. Mas isso significa uma mudança de mentalidade. Eu, como fui militar, alguém aqui foi militar? Alguém foi? Opa! Então, olha só, eu fui militar na Força Aérea e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, quando a gente ia para uma missão, as pessoas, primeiro, a gente ia para um briefing, onde naquele briefing era passado qual era a missão, que equipamento a gente utilizar, que armamento a gente utilizar, que horas a gente se reunia, que horas a gente saía, tudo era estruturado ali, naquele processo, naquele briefing, onde a nossa missão ela acontecia lá fora. Quando a gente olha a igreja, a gente tem que lembrar que isso aqui, para mim, é o nosso quartel, onde a gente se reúne para quê? Para compartilhar conhecimento, para compartilhar direção, para a gente celebrar as nossas vitórias, para a gente se unir, se preparando para algo que a gente vai fazer lá fora. Lá fora. A igreja, ela não é esse lugar com um banquinho aqui, onde a gente todo domingo senta a bunda nele. Se a gente pensa na igreja como um lugar onde eu sento a minha bunda todo domingo, desculpem assim, a franqueza, tem alguma coisa errada. Porque a gente vem aqui se preparar para agir lá fora. Para agir no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente da academia, no ambiente do salão, onde quer que a gente esteja. É ali que nós cumprimos o grande mandamento. Perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento e ele disse, olha, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o outro é amar o próximo como amar o próximo como você mesmo. Depois ele sobe o sarrafo e fala, você vai amar o próximo assim como eu amei vocês. Agora, onde é que está o teu próximo? O teu próximo não é quem está sentado aqui do teu lado na igreja, não. O teu próximo é a pessoa que está do teu lado, lá na tua fábrica, lá na fábrica. É o que está do teu lado no ambiente, na mesa da escola. É o que está do teu lado numa academia. O próximo é todo aquele que está perto de você. É toda aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Mas que para que você possa cumprir esse papel que Deus está te dando, entender que você foi transformado para transformar aquela vida e não simplesmente para pegar aquilo ali para você, você precisa ter quatro pontos importantes que vão te ajudar a essa mudança total de mentalidade para que você possa viver o que Deus tem para você. A primeira coisa que tem que mudar e a gente tem que entender é mudar a nossa base de conhecimento. Quando eu mudo a minha base de conhecimento, eu começo agora a ter um novo entendimento das coisas e um novo posicionamento. Eu vou usar para vocês aqui como exemplo uma passagem que quando Deus fala para Josué que Moisés está morto e que chegou o momento dele tomar posse da terra prometida. Olha o que fala aqui para a gente, Josué 1, de 6 a 9. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que interessante, Josué, ele estava vivendo em meio ao povo de Israel, que era um povo que tinha sido liberto do Egito, da escravidão. Mesmo 40 anos depois, eles ainda tinham mentalidade de escravos. Eu sempre brinco que o grande culpado do povo de Israel ter passado 40 anos no deserto foi uma única pessoa. Vocês sabiam disso? Moisés. Ele é o culpado. Porque o líder sempre é o culpado. Sempre é o culpado. Olha só, Deus não tinha dito para ele que ia dar a terra para eles? Não falou? Eu vou dar essa terra para vocês? Aí Moisés resolve mandar 12 espias para olharem a terra. E esses caras voltam com um relatório, que era um relatório realmente complexo. Ele falava de coisas maravilhosas, mas falava também de uma situação muito complexa, que dentro da visão deles, trazia o quê? Uma impossibilidade de tomar posse da terra. Mas vem Josué e Caleb, que viram as mesmas coisas, e falam, realmente, a terra é maravilhosa, manda leite e mel, tem gigantes lá, mas o Senhor nos prometeu aquela terra. Vamos embora, vamos meter o pé, vamos tomar posse disso. E Moisés cometeu o maior erro que um líder espiritual pode cometer, que é decidir com base na maioria. Igreja não é lugar de democracia, só para vocês saberem disso, tá? Porque muitas vezes a multidão, ela quer o mais fácil. A multidão quer aquilo que agrada todo mundo, aquilo que te deixa bem. E às vezes a direção de Deus, ela te coloca numa posição que ela é impopular, que ela parece impossível, que ela leva todo mundo a ficar receoso. Se Moisés tivesse se mantido firme, fala, não, eu vou agir de acordo com o que Deus falou, eles não tinham passado 40 anos no deserto. E além disso, teve uma situação que aqueles homens, aqueles espias, eles olharam para aquela terra por um olhar da impossibilidade humana. Mas Josué e Caleb olharam por um olhar das promessas e da fidelidade de Deus. Então, quando Deus pega agora Josué e fala assim, olha só, seja forte, seja corajoso, significa o seguinte, não vai ser fácil. Mas olha que ele fala uma coisa interessante, aqui no verso 1, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Ele fala assim, você vai tentar, não, você vai conduzir, você vai tomar posse da terra que eu jurei. Tira da sua mente a mentalidade da impossibilidade, tira da sua mente a mentalidade da multidão. E onde é e qual é a direção que Deus dá para Josué? Faça flexões todo dia. Treine com a espada todo dia. Não. Medite no livro da lei dia e noite. Significa que o que ele precisava para ter uma mudança começava por tirar as coisas que estavam na cabeça dele, que eram fruto daquela mentalidade que eles tinham, e encher a cabeça dele cada vez mais com aquilo que está na palavra de Deus. Então, quando você pensa hoje, vocês aqui, talvez vocês tivessem muitos pensamentos, muitas maneiras de enxergar as coisas, mas quando você começa a andar com Deus, quando você se converte, você começa a colocar um novo conteúdo da palavra de Deus para dentro de você, para dentro do seu coração, acontece esse segundo ponto desse processo. Você tem uma mudança de perspectiva. Você tem uma mudança de cosmovisão, você começa a olhar as coisas a partir de uma nova maneira. Não é isso aí que acontece? Se eu tenho uma nova base de conhecimento, eu tenho que mudar a minha maneira de enxergar o mundo. A pessoa que é do mundo, ela tem informações do mundo que levam ela a olhar as coisas com base nessa forma de enxergar. Agora, eu tenho o conhecimento da palavra e esse conhecimento da palavra me leva agora o quê? A enxergar as coisas a partir de uma nova ótica. Começo a olhar aquilo que para todo mundo é certo, eu começo a entender que é errado, pela ótica da palavra de Deus. Aquilo que parece impossível para o mundo, eu olhando por uma ótica da palavra de Deus, eu vejo que aquilo ali é possível. Aquele diagnóstico que dentro, numa perspectiva do mundo que o médico dá, que é uma sentença de morte, pela ótica da palavra de Deus, eu vejo aquilo ali, não, isso para mim não é sentença de morte, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é um Deus que cura, é um Deus que salva. Faz sentido para vocês isso, gente? E aí, que a gente começa a entender o que que Paulo fala lá em Romanos. A gente vem aqui para Romanos 12, 2, e ele fala o seguinte, ó: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha o que ele está dizendo. Uau! No momento que eu mudei a minha maneira, meu conhecimento, eu tenho que esvaziar a minha mente dessa mentalidade que me aprisionava, que me impedia, e começar a colocar nela o quê? Uma mentalidade de Deus, uma mentalidade de Cristo. Eu acho que é muito interessante quando a gente vê esse cenário, né? Porque eu contei até ontem uma história que eu arrumei uma briga na escola bíblica da minha igreja uma vez por causa disso. Estava lidando lá com um aluno extremamente legalista, né? Que ele sempre estava querendo colocar um dedo de legalismo em todas as coisas, e eu resolvi falar para ele uma coisa. Falei assim: olha, você está falando tanto aí em crescimento, desenvolvimento, e eu quero falar uma coisa para vocês: não existe crescimento espiritual. Ele... Falei, eu falei para provocar ele, assim, não existe crescimento espiritual. Ele: como assim, pastor? Então, vamos lá. Quando você aceita Jesus, há uma transformação espiritual na sua vida, vocês sabem disso, né? Sai aquele espírito da velha criatura e vem o Espírito Santo de Deus, você passa a ter agora um espírito recriado. Agora, minha pergunta: o espírito recriado, ele é perfeito? É, não é? Então ele precisa de crescimento? Ele precisa de desenvolvimento? Não, é aí que Paulo fala: o que eu tenho que fazer é esvaziar a minha mente de uma mentalidade que era influenciada pela velha criatura, para abrir espaço para eu agora receber um novo tipo de mentalidade influenciado pela nova criatura. É a história do crente maconheiro, né? A gente cansa de receber lá na igreja o cara que chega lá, maconheiro, aceita Jesus. Ele vira um santo maconheiro. Ele vira um santo maconheiro. Ele sai de lá santo, mas continua maconheiro. Não é verdade? O processo de santificação, que é a mudança da mentalidade dele, vai acontecer como? Ao longo do tempo. Mas ele já é santo. Continua maconheiro, mas ele é santo. Tinha um que falava, teve um que falava assim, pô, ficava lá falando: ô, Senhor, glória a Deus, o Senhor me salvou, né? E o cara se libertou disso aí, foi convertido. Fumava glorificando a Deus lá, era muito, muito comédia isso, né? Mas ele era santo. Mas ele estava num processo de quê? De mudança da mentalidade dele. Então é isso, a mudança, esse processo de transformação começa. Mudo minha base de conhecimento. E agora eu mudo a minha perspectiva, eu mudo a minha maneira de enxergar o mundo. Aí eu começo a ir para o terceiro nível, que é o quê? Eu mudo o meu comportamento. Eu passo a me comportar de uma maneira diferente. Agora, vocês percebem que muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem o comportamento? A gente pega alguém que acabou de se converter, tem que mudar o comportamento. Bota uma roupa diferente, passa a se vestir de outra maneira. Meu amigo, não é assim. Ele ainda está pensando como pensava a velha criatura. E Jesus sabia que essa era a realidade dos discípulos dele. Falava assim: esses caras precisam andar comigo, porque eles são imperfeitos, mas andando comigo, eles vão começar a serem transformados pelo caminhar comigo, por aprender comigo. Eles vão sendo transformados ao longo da jornada. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos transformar para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa se transformar, na verdade, em transformadores de outras vidas. E aí, olha que interessante, o que a palavra fala sobre essa história de mudança de comportamento, né? Na verdade, essa mudança de comportamento, ela começa a ter efeito quando eu começo a descobrir de quem eu sou. Quando eu começo a perceber que eu pertenço a Deus, que eu fui comprado por um preço, eu começo a descobrir a minha identidade, eu começo a perceber, ah, então eu sou filho, eu sou filha amada. Eu posso começar a agir agora? Meu relacionamento com Deus deixa de ser o relacionamento de um pedinte, de um mendigo espiritual, e passa a ser o relacionamento de quê? De um pai com filho. Até as minhas orações mudam. Em vez de eu chegar lá para o pai assim, ô pai amado e querido que está sentado num trono rodeado de anjos ao seu redor, anjos que sobem, que descem, que cantam à direita, à sua esquerda, anjos surround que estão todo ao seu redor, eu te peço que o Senhor encarecidamente dê para mim hoje a graça de poder ter R$20 para ir tomar um sorvete com a minha namoradinha que eu vou sair agora. É assim que seu filho fala com você? Seu filho fala, ô pai, estou querendo sair, quero tomar um sorvete, está faltando grana, me arruma 20 pratas aí. Não é assim que, não é assim que faz? Isso fala de quê? De intimidade. Isso fala de relacionamento. Isso fala de alguém que está andando junto. E aí, porque eu entendi qual é agora o quê? A minha identidade. Então, por exemplo, cheguei lá na casa do Vitor. Primeira vez que eu cheguei lá, eu estava cheio de dedo. Depois eu já estava até cozinhando com ele lá, fazendo purê, fazendo café. Não é verdade? A gente vai ganhando intimidade, né? Oi? Tava bom? E aí, olha o que a palavra fala para a gente sobre isso, gente, sobre comportamento. Olha o que fala para a gente aqui. Romanos 12, de 3 a 5. Ah, desculpa, gente. Romanos 12, 3 a 5. Ó. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Quando a gente olha isso aqui, fala assim, peraí, então quer dizer que uma das minhas principais mudanças de comportamento significa eu entender que eu tenho um papel, o Vitor tem outro papel, o Fernando tem outro papel, ou seja, cada um tem um chamado em Deus e eu não posso me julgar melhor do que o outro, mas também não vou me julgar menor do que outros, passa por um processo de uma autoavaliação, que eu começo a entender quem realmente eu sou, porque isso está ligado a de quem eu sou, e entendendo que Deus me criou com um propósito específico para a minha vida, e eu começo agora a ajustar o meu comportamento a isso. Eu começo a agir agora no entendimento de que eu não estou disputando com meu irmão, mas na verdade eu entendo que nós nos complementamos no momento que cada um de nós tem uma característica, tem um chamado específico. Eu começo a entender que a mudança de comportamento não é uma mudança de costumes, roupa, modo de falar, cabelos. Não, não. É uma mudança de coração que começa a influenciar a qualidade do meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Que começa a influenciar a qualidade do meu relacionamento com a minha própria família. Que começa a impactar totalmente o meu papel na sociedade, o meu papel em todos os ambientes onde eu estou. Faz sentido para vocês isso? E aí a gente começa a perceber o seguinte, espera aí, significa então, Jorge, que você está dizendo que Deus está me mudando para que eu comece então a agir de uma maneira diferente com as pessoas a partir de uma mudança dentro de mim? É? Você não está lendo a palavra de Deus para ver historinhas passadas. Você está lendo a palavra de Deus para ver, sim, verdades atemporais, absolutas, que vão mudar a sua maneira de pensar, que vão mudar a sua maneira de enxergar o mundo, que vão mudar a maneira através da qual você se comporta, se relaciona e age em todas as áreas da sua vida. E é então que você começa a entender que existe um quarto nível, que é quando você começa a ter uma mudança de cultura, quando você começa a mudar a cultura que está ao seu redor, porque houve uma transformação em você. E essa mudança de cultura, a gente vê isso aqui, está em Mateus 5, de 13 a 16, que ele fala o seguinte, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que ele servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocar-a sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Essa passagem aqui fala de uma coisa interessante, que o que Deus está fazendo na sua vida, Ele não está fazendo para que você pegue esse guarde para dentro de você. Ele está falando assim, você tem que ser sal da terra, você tem que ser luz do mundo. E quando fala de luz, a gente fala de vários aspectos. Deus está te levantando para ser o farol que vai servir como uma referência para as pessoas se guiarem através dele. Vai ser também um farol que vai iluminar os caminhos, vai tirar a escuridão, vai trazer revelação, o que precisa ser revelado. Mas quando você fala de sal, e aí que eu quero começar a pregação de hoje, o sal, muita gente associa o sal ao sabor que ele dá às coisas e à preservação que ele dá às coisas. Você salga para poder o quê? Preservar, e você usa sal para dar sabor. Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje uma perspectiva diferente desse sal. Um sal que foi feito para dar sede. Uma sede que só pode ser sanada e suprida com a água que vem do Espírito Santo de Deus. Vocês foram chamados aqui no Japão não para ganhar um dinheirinho e ficar aqui 3 anos e ir embora. Vocês não foram chamados para o Japão para terem uma vida aqui de sobrevivência. Vocês foram chamados para estar aqui no Japão para ter uma vida abundante. Mas, acima de tudo, para serem sal, um sal que vai trazer sede para as pessoas e que vocês vão apresentar a única maneira dessa sede ser suprida, que é através de Jesus. Esse sal que, então, vai dar sabor à vida, esse sal que vai, então, preservar a vida das pessoas. Eu quero falar para vocês que, certamente, muitos aqui trabalham muitas horas por dia. Estou certo? Trabalham muitas horas por dia, ralam muito por dia. E eu quero trazer uma perspectiva nova a respeito de trabalho para vocês. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase é o princípio que fala uma coisa muito importante, que é o conceito do imago Dei. Significa que o homem é o único ser que foi criado à imagem de Deus. E a gente percebe que Deus fez uma coisa interessante. O que Deus fez na criação do mundo? Ele trabalhou. E depois Ele descansou. E Ele fala o seguinte para o homem, domine sobre toda a criação. Domine sobre as plantas, domine sobre os animais, domine sobre os peixes. Cresça e multiplique. Depois Ele pega o homem e coloca lá no Jardim do Éden, que todos chamam de um paraíso, e fala, cuide e cultive. Significa que até aquilo que foi entregue para ele, perfeito, precisava de cuidado e podia se multiplicar ainda também. O homem, o ser humano, ele foi criado para pegar a criação e multiplicar a criação. O homem foi criado para usufruir da multiplicação da criação. O homem, ele foi feito para viver as bênçãos da criação de Deus. Aí a gente tem o pecado, que aí Deus fala, olha, você agora vai pegar o seu alimento, vai cultivar seu alimento com o suor do seu trabalho. E aí entra um conceito que fala sobre a maldição do trabalho. A maldição do trabalho. Só que quando a gente olha pela criação, o trabalho tem a ver com a nossa identidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e imediatamente a primeira direção que Deus deu para nós, qual é? Você vai cultivar, crescer e multiplicar. E aí, onde é que está o erro que a gente precisa se libertar disso aqui nessa noite? Quando você olha a Bíblia, se você dividir a Bíblia em quatro estágios, a gente pode dizer que o primeiro estágio houve a criação, houve a queda, mas houve a redenção e houve a nova criação. A palavra fala que todo aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E esse tudo se fez novo significa o seguinte, que tudo se fez novo mesmo. New, como é que é novo em japonês?
Atarashi.
Atarashi. Tudo se fez atarashi. E esse conceito de novo, ele fala de trazer de volta ao plano original para o qual foi criado. Ou seja, não existe mais maldição no seu trabalho quando você caminha com Jesus. Você volta àquela condição original onde você foi criado para ter um trabalho no qual você domina sobre ele, no qual você multiplica tudo para que você viva uma vida abundante. Jesus fala o seguinte, o meu versículo favorito é João 10:10. Ele fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não fala que ele veio para que você tenha sobrevida. Você não está trabalhando para sobreviver, você está trabalhando para ter uma vida abundante, na qual você vai ter o suprimento das suas necessidades, mas também vai ter ele de um tamanho que você vai poder abençoar a vida de outras pessoas, você vai poder fazer seus planos, seus projetos e viver uma vida vitoriosa. Amém? Quem recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Mas para isso, eu tenho que ter uma mudança na minha maneira de pensar. Você tem que pegar agora, que eu falei para você agora, que é uma verdade bíblica, e botar isso agora na sua cabeça como novo conhecimento, que vai mudar a partir de agora a sua maneira de enxergar o seu trabalho, a sua cosmovisão a respeito do trabalho, a sua postura, o seu posicionamento com relação ao seu trabalho, e que vai, consequentemente, mudar o seu comportamento no seu ambiente de trabalho, e que vai mudar a cultura ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e você começa a se transformar em uma influência. Vocês não estão aqui simplesmente por acaso, porque Deus, ele tem um plano e um propósito para a vida de cada um de vocês. Vocês precisam entender de uma maneira definitiva como é o conceito desse amor incondicional de Deus. A palavra fala que Deus, ele nos ama de uma maneira incondicional. Até aquele que não ama ele, ele ama da mesma maneira. Vocês sabem disso, né? Até aquela pessoa que você detesta, Deus ama. Ele detesta o que ela faz, mas ele não detesta ela. O que ela faz não tira o amor de Deus por ele. E nenhuma falha tira de nós o plano, os planos, o propósito, aquilo que Deus tem planejado para a vida de cada um de nós. Deus, ele está o tempo inteiro criando oportunidades para que a gente viva o plano e o propósito que ele tem para a nossa vida. E a palavra fala que são planos de paz e não de mal para nos dar um futuro que desejamos. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Sabia disso? Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. E Deus tem esse hábito de só abrindo para as coisas a gente ao longo do caminho, porque às vezes a gente pode desistir no meio da jornada, que a gente pode pensar que é impossível, que é difícil, né? Mas o mais importante aqui é o seguinte nisso. Essa transformação que Deus está levando vocês é porque Ele entende que o propósito que Ele tem para a vida das pessoas ao seu redor, muitas vezes vai passar pela sua vida, pela transformação que você tem na sua vida. Você, através das suas mudanças, do seu posicionamento, você vai ser um agente de transformação. Eu estava vendo há um tempo atrás um vídeo do presidente do Walmart, presidente, ele é o CEO e o presidente do conselho do Walmart, onde ele estava comentando o seguinte, que ele tem alguns hábitos. Primeiro hábito que ele tem é o seguinte: eu quero que as pessoas sejam plenas aqui dentro, eu quero que as pessoas possam viver a sua fé aqui dentro, porque eu acredito que alguém só vai ser tudo que ele pode ser profissionalmente se ele puder viver plenamente a identidade dele. Segunda coisa que ele falou é o seguinte: todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu me pergunto, eu posso contar isso para os meus filhos quando eu chegar em casa? Ele tem o hábito de conversar com os filhos quando chega em casa, e falou, eu posso contar isso para eles? Se eu não puder contar, significa que aquela decisão não era boa. Mas a terceira é muito interessante. Ele fala o seguinte: tudo que eu faço com o objetivo de provocar as pessoas o desejo de comentar o seguinte: eu estou percebendo que você age de uma maneira diferente. Eu estou percebendo que você faz as coisas de uma maneira que não é a maneira que todo CEO faz, para que eu possa responder para ela, sim, tem uma diferença em mim. Eu vou te falar qual é. É que eu tenho um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e tudo que eu faço para a honra e glória dEle. Eu quero que aquilo que eu faço seja uma oportunidade, não de eu falar de Cristo para ele no modelo de pregação, mas eu falar de Cristo para ele, criar o direito de ser ouvido a partir das minhas atitudes, a partir do meu posicionamento. A gente no Lead Like This estava comentando sobre o que a gente enxerga dentro do Japão, e eu falei algumas frases assim até meio complicadas, né? Eu falei, olha, eu descobri que o Japão ele é muito eficiente, mas não é eficaz, né? Ele é muito focado em fazer as coisas de uma maneira muito eficiente, mas quando você olha a eficácia, o resultado final, ele não é o melhor. Alguém concorda comigo nisso aí? Tem muita coisa que precisa ser transformada dentro disso. E a gente estava falando sobre empresários brasileiros, empreendedores brasileiros, como que a gente quer alcançar um espaço maior e melhor dentro da comunidade, dentro da sociedade. E eu falei, ok, vamos transformar as nossas organizações brasileiras, os nossos negócios pequenos, médios, grandes, até mesmo a nossa postura como funcionários, de uma maneira que comecem a olhar e falar assim, o que que esses caras estão fazendo que está dando tão certo? O que que eles estão fazendo que o trabalho deles rende mais? O que que eles estão fazendo que eu estou vendo eles ganharem mais clientes? Para que então você comece a ser olhado, observado, enxergado pelos outros, e você possa dizer, eu tenho um motivo para isso. Eu comecei a agir agora, não com base no que o mundo fala, mas comecei a agir agora com base no que a palavra de Deus fala a meu respeito, como homem, como mulher, como profissional, como empresário, empresária, como empreendedor, como empregado. Isso mudou a minha maneira de enxergar o mundo, isso mudou a minha maneira de me comportar, e agora estou criando uma nova cultura. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui dentro hoje faz parte de um plano de Deus para essa nação. Amém. Faz parte para o plano de Deus para essa comunidade brasileira aqui. Eu não sei, eu não posso me arriscar aqui a dizer o que, que Deus tem para cada um. Eu, às vezes, não sei nem o que, que Ele tem para mim. Mas eu tenho certeza de que vocês precisam ampliar a visão de vocês. Assim como lá os espias estavam enxergando as coisas por uma ótica das circunstâncias, das impossibilidades, e Josué e Caleb olharam por uma ótica da promessa de Deus, da fidelidade de Deus. Quero te desafiar nessa noite a começar a buscar a sua vida, enxergar tudo agora, a partir não do que está te impedindo, não do que está hoje te prendendo. Lembre que essa corrente já foi arrebentada, essa cadeia já foi quebrada. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Eu estava vendo aqui os louvores, né? E é interessante que eu tenho o hábito de não cantar todos os louvores que eu escuto, porque muitos louvores, na verdade, são completamente opostos à palavra de Deus. Quero falar uma coisa para você: Deus não está lutando batalha nenhuma. Vocês sabiam disso? A única batalha que tinha que ser lutada, ela foi vencida há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus falou, está consumado, significa o seguinte: acabou. Não tem mais nada para ser feito. Vocês sabiam disso? Só que a gente tem uma tendência em achar assim, eu preciso fazer alguma coisa. E se você acha que você precisa fazer alguma coisa, você está falando o seguinte: Jesus, o que você fez não foi suficiente. Eu estou tendo que continuar a tua obra. Sabe quem pensa isso? Muçulmano. Eles é que pensam isso. Agora, quando você começa a entender que nós não somos um exército de combate, nós somos um exército de ocupação. Você sabe a diferença disso? Quando um exército ganha, foi o que aconteceu aqui, aqui ó, ótimo exemplo. Quando a guerra acabou no Japão, o exército americano não entrou no Japão para lutar. Ele entrou para fazer o quê? Para ocupar. Ele entrou para o quê? Para reordenar. Nós temos que entender que o nosso chamado, a nossa luta, a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. É isso aí? E você vai começar a entender que ele mostra que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para resistir o quê? As fortalezas. O que são fortalezas? Exatamente, mentalidades que tentam te aprisionar, que tentam te isolar. Faz sentido para vocês? Elas são poderosas em Deus para resistir às fortalezas. Você tem o escudo da fé, que apaga as setas inflamadas do maligno. Você tem a palavra de Deus, que é a tua espada através da qual você combate. Você tem a couraça da justiça. Você tem armas espirituais. A nossa luta hoje, ela é uma luta de posicionamento como filhos e filhas vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos mendigos espirituais. Nós não somos Christian Warriors, como teve esse movimento há um tempo atrás. Por isso que hoje nós temos autoridade de dar ordem a tudo aquilo que se levanta contra nós. Fala o seguinte: para. Você não tem autoridade sobre mim, porque você já foi derrotado. Amém. A vitória já é minha em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a tomarmos posse da vitória de Jesus nas nossas vidas. Isso aqui não estava na minha palavra de hoje, mas eu achei importante falar isso para vocês. A batalha que precisa ser batalhada é uma batalha de mudança de mentalidade. A maior batalha espiritual que nós vivemos está acontecendo, sabe aonde hoje? Na nossa mente. O inimigo, ele tenta atacar a nossa mente com pensamentos de impossibilidade, de incapacidade, de insuficiência. Pensamentos que tentam mostrar para a gente que não dá, que não posso, você não consegue, você não vale nada, você não tem condição de estar indo ali. E Jesus fala, você vale muito. O preço que foi pago por você foi muito alto e foi um preço definitivo para que você tenha vida, para que você tenha vida em abundância. A palavra fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome. Olha só, nós estamos acima de tudo aquilo que se levanta contra nós em Cristo Jesus. Então, o nosso posicionamento de luta hoje é um posicionamento de quem já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Precisamos agir como vencedores. Precisamos agir como aqueles que Jesus conquistou e nos entregou tudo. Achei sensacional aqui o louvor que falava sobre a mesa. Gente, a Santa Ceia é um lugar de cura. Porque se Jesus levou sobre o corpo dele toda a enfermidade, toda a maldição, na hora que eu estou comendo aquele pão, eu estou me lembrando o seguinte: o câncer, você já foi cravado na cruz do Calvário. Eu estou comendo esse pão aqui, não só para me lembrar, mas para lembrar você que eu já estou curado em nome de Jesus. Quando eu bebo o cálice, eu lembro dessa nova aliança, que lembra o seguinte: eu agora sou filho, eu sou filha, eu sento na mesa do Pai. Eu sento na mesa e tomo o cálice ali com Ele. Eu não sou um cachorrinho que fica na mesa comendo as migalhas que caem das crianças. Não, não, eu sento na mesa. Faz sentido para vocês isso, gente? E quando eu começo a ter essa mudança de mentalidade, que vem de onde? Vem do estudo da palavra, vem da leitura da palavra, vem de acreditar que a palavra de Deus é a verdade e que nada nela é mentira, eu começo a me posicionar de uma maneira diferente na minha vida. Jesus um dia foi questionado, falaram que ele estava blasfemando, porque dizia que ele era filho de Deus. E ele falou assim: espera aí, a palavra, a lei de vocês não diz sois deuses? E a palavra não pode falhar. Quando eu estava lendo ele falar sobre isso, eu pensei: espera aí, ele diz que a palavra não pode falhar? E lá em João diz que ele é a palavra. Então ele fala assim: eu não vou falhar, eu não posso falhar. Significa que tudo aquilo que Jesus fez, declarou, afirmou e conquistou por você, não vai falhar, porque ele não falha. Ele não falha. Então eu quero te encorajar aqui nessa noite a pegar todos os pensamentos que você possa ter hoje de impossibilidade, inapropriedade, incapacidade, tudo aquilo que parece para você que transforma a sua vida, seu sonho impossível, hoje é noite da gente jogar isso fora e ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar expectativas de coisas abençoadas na vida de vocês. Porque a semente que Deus plantou no coração de vocês é uma semente de grandeza, uma semente de vitória, uma semente de bênçãos. E eu fico pensando o seguinte: esses discípulos foram transformados após caminharem 3 anos com Jesus. E Jesus, ele faz uma coisa muito interessante. Ele, depois de tudo pronto, ele: ó, eu vou partir. Eu estou indo. Mas vocês vão ficar. Ó, eu vou. Mas, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 20, 19, né? 28, 19, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a eles a obedecer tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Jesus fez ali uma atitude que eu considero sensacional, porque ele falou: ó, eu vou. Imagina se Jesus não tivesse ido, tivesse ficado aqui na terra, morando lá em Jerusalém. Na hora que tivesse um problema, duvido que alguém de vocês falasse: pastor Vitor, pastor André, estou com um problema. Mas assim, eu vou falar logo com o chefe, está lá em Jerusalém. Vou pegar um avião, vou mandar para lá, vou conversar com ele. Mas não, o que ele fez? Ele sai, ele empodera os seus discípulos, dá uma direção clara no que era para ser feito e diz: mas eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. E a gente vê que quando vem o Espírito Santo, a gente vê a revolução, né? Pedro que negou Jesus 3 vezes, quando vem o Espírito Santo, logo de cara são 3.000 convertidos, quando ele abre a boca, ungido pelo Espírito Santo. O que é que eu quero falar para vocês? A capacitação que vocês precisam, ela vem do Espírito. Amém. Leia a palavra, creia na palavra, aplique a palavra, e o Espírito Santo é quem vai dunamizar, vai potencializar isso em vocês. E aí você vê que Vitor e André estão aqui há 16 anos, e na outra igreja que a gente estava ontem, o pessoal falou que estavam caminhando com eles há 6. Aqui, alguém está aqui há mais de 6 anos caminhando com eles?
8, 9 anos,
né? Então, olha só, a situação de vocês é mais complicada ainda. Se aqueles caras foram transformados andando 3 anos com Jesus, viraram mestres, vocês agora que estão há 9, vocês já viraram PhD no que vocês têm que fazer aqui, que é de levar a palavra a essa nação. E é por isso que hoje, talvez a melhor coisa que possa acontecer para que isso aconteça de uma maneira poderosa é eles irem agora passar um tempo na América com a família deles. Porque o que vocês precisam receber, vocês receberam. Vocês precisam agora colocar isso em prática. E vocês vão ver que o crescimento vai vir a partir daí. Quando você olha lá, qual é a diferença que tem entre o Mar Morto e o Mar da, e o Mar Morto e o Mar da Galileia? Os dois vêm do Rio Jordão, vocês sabiam disso? O Rio Jordão, ele vem, forma o Mar da Galileia, que é um mar extremamente, que na verdade não é um mar, né? É um lago extremamente rico em vida. Depois ele continua e desemboca no Mar Morto, onde não tem saída. O Mar da Galileia tem muita vida porque ele recebe e dá. E o Mar Morto não tem vida nenhuma porque ele recebe e fica com tudo para ele. Vocês têm recebido aqui um alimento espiritual que ele, durante um tempo, ele serviu e serve ainda para alimentar vocês. Mas se vocês pegarem tudo isso e não colocarem o que tem a mais para fora, vai começar a estragar, apodrecer. Você precisa colocar isso em prática. Começa a levar isso para outras pessoas, seja na comunidade brasileira, seja no ambiente dos japoneses. O papel que a gente tem aqui hoje é um papel de transformação, é um papel de mudança. Vocês foram transformados para transformar vidas, para transformarem essa comunidade, para transformarem essa nação. Vocês não são peregrinos na terra perdidos, vocês são agentes de transformação dentro dessa terra. Isso começa por essa mudança, em primeiro lugar, do conhecimento, que muda a sua mentalidade, que muda a sua atitude, seu comportamento, que vocês vão ser, então, influenciadores da cultura desse local. Amém, gente? Faz sentido para vocês isso? Eu não vim aqui para fazer aquela pregação espiritual, né? Eu vim aqui para trazer uma mensagem que eu entendo que Deus tem colocado no meu coração a respeito do que Ele quer fazer aqui no Japão. Isso significa uma mudança de atitude de cada um de nós, amém? Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Eu quero orar por vocês, para que cada um aqui possa ter hoje, de Deus, uma ação sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você possa ter uma libertação de tudo aquilo que tem te aprisionado hoje. E para que você tenha agora seus sonhos reavivados, seus projetos restaurados, aquilo que Deus colocou no seu coração em algum momento da sua vida, que por qualquer situação parecia que estava acabado, Ele está dizendo hoje aqui para você, eu tenho o poder de trazer vida a isso. Deus, Ele é dono de todo ouro e toda prata, o que você precisa de recurso, Ele vai trazer sobre a sua vida. Eu quero orar por você aqui nessa noite, amém? Vamos orar, gente? Você quer ficar de pé para a gente orar? Pai amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos por tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Te agradecemos pela vitória que o Senhor já tem para nós, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem planos para nós, planos de paz e não de mal, planos para nos dar o futuro que nós desejamos. Tua palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então eu peço nessa noite, Pai, que aqui e agora haja uma libertação de todo pensamento que tem sido limitado por circunstâncias, que tem sido limitado por experiências, que tem sido limitado por influências, sejam